Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Você está entrando na sala de vigilância, quadrinhos, cinema, série de TV e tudo mais. A Vigília não para. E neste episódio do podcast da Vigília, teremos um evento especial. Afinal, vamos falar com o roteirista e diretor Rodrigo Bernardo, o homem que vai dirigir e produzir o filme brasileiro do Jaspion. Já imaginou? Ele também dirigiu o filme Talvez Uma História de Amor, uma das produções mais legais dos últimos anos no cenário dos filmes brasileiros, e é um dos brasileiros julgadores do Emmy, olha só. Ou seja, Rodrigo Bernardo contou muita coisa legal aqui para o nosso podcast, e o conselho é que você ouça até o final. Sempre lembrando que você pode acompanhar o Sala de Vigilância no seu agregador favorito e também no site vigilianerd.com.br. Você também pode acompanhar a Vigília no Twitter e no Instagram, @VigiliaNerd, e no nosso canal do YouTube, onde você pode, inclusive, assistir toda essa entrevista com o Rodrigo Bernardo. Acesse youtube.com/VigiliaNerd, assine o canal e acione o sininho. Por último, mas não menos importante, você também pode ser um membro VIP da Vigília, olha só. Sendo um membro VIP da Vigília, você ganha um ingresso de cinema por mês na faixa. Isso mesmo. Você pode conferir os detalhes em apoia.se/VigiliaNerd. Agora, chame o Dylion, prepare sua espada de luz, porque este episódio está realmente imperdível. Falar primeiro da tua carreira, como tu chegou no cinema, Rodrigo, porque acho que é interessante a gente fazer esse start aqui, tu contar um pouco da tua história, da tua trajetória, e por que tu escolheu o cinema, qual é a tua formação, então pode fazer uma apresentação aí.
Sim, sobe a música, né, sobe a música. Rodrigo, natural de Santos, aos 3 anos de idade, na praia do Imbaré, né? Deixa eu botar o outro lado do fone aqui. Robson, eu acho que assim, cara, o cinema, acho que como qualquer outra arte, assim, a gente não escolhe, né? A gente é meio que escolhido, assim. É um negócio que a gente não tem muita escolha. Acho que essa é a impressão que eu tenho. Desde pequeno sempre foi meu sonho, assim, fazer isso. Eu com 9 anos de idade, eu achei uma câmera VHS do meu pai e saí filmando a casa. E estamos aí filmando até hoje. Então, eu cheguei a fazer publicidade. Na época que eu entrei na faculdade tinha pouquíssimo cinema no Brasil, então a publicidade foi muito bacana, mas na época foi uma escolha de se eu fizer cinema eu vou morrer de fome, então tipo a publicidade que talvez tenha um pouquinho de cinema e eu, sei lá, possa trabalhar em outras coisas. Cheguei a trabalhar 2 anos na área, mas aí não aguentei, me deu os 3 minutos, peguei tudo que eu tinha e mudei para Los Angeles. E eu fui para ficar 1 mês, para estudar lá, e acabei ficando 1 ano. Então meu curso de 1 mês virou um curso de 1 ano, e assim, e lá eu fiz de tudo, assim, de diretor a motorista da van, assim. Então tudo que me chamava, fotografia, preparação de elenco, boy de set, tem uma foto clássica na família que eu mandei na época, que é: pessoal, consegui, estou dirigindo em Hollywood. Aí abri a foto, era eu na van, assim, ó. Tô dirigindo, clássico. Pessoal, okay. E foi uma puta experiência, foi legal pra caramba. E aí, depois de lá, eu voltei para cá com um laptop e uma câmera, que foi o que eu comprei, e falei, vou montar a minha produtora, que a princípio era eu, um laptop e uma câmera. Então, fiz curta, fiz clipe, nesse esquema também de ter uma graninha aí, vamos fazer, ou mesmo sem grana mesmo, com amigos, para começar a ter um material. Na época, eu tive a ideia de fazer na verdade, até antes, cara, eu fiz um curta que chama Malu e Fred, 2009, e esse curta eu coloquei no Festival de Santos, do Curta Santos, que é um festival super bacana, existe até hoje, e o curta ganhou 6 prêmios, de 8 que a gente disputou, o que levou a gente a se auto-intitular de O Senhor dos Anéis Caiçara. Mas o curta foi muito legal, porque acho que foi um incentivo grande de cara, eu acho que talvez seja isso mesmo, assim, talvez seja esse o caminho, assim, que eles passam os curtas no cinema, lá de Santos, no Roxy, que é super clássico. Então, eu lembro de ver a reação da galera no primeiro filme, meio curta, o pessoal rindo, se emocionando. Falei, cara, isso, quem sabe, isso pode ser legal. Então, na época, eu tive a ideia de fazer um projeto e sempre tem um lado meu que puxa para comédia romântica e de juntar casais no mundo e autores diferentes no mundo. E fui juntando algumas coisas e aí conheci a Fernanda Young. Acabei de fazer um post até em homenagem a ela.
Já dei meu coraçãozinho lá.
Eu vi uhum. que vocês curtiram. E isso foi 2010 que eu conheci ela. E, então, fui desenvolvendo esse projeto e pensando em outras coisas, mas comecei a sentir no mercado, por mais que eu acabei fazendo um programa no GNT com a Fernanda, a gente foi para Israel, foi super legal, mas eu falei, se eu quiser fazer ficção mesmo, não adianta eu ir lá no Rio Content Market, que já existia na época, não era Rio to Sea, como virou, mas era um evento ainda menor, mas já existia, mas não adianta eu ir lá e levar um projeto debaixo do braço e chegar, oi pessoal, sei lá, da Warner, Fox, Universal, qualquer estúdio grande, gente, então, eu tenho esse projeto e tenho aqui o meu PowerPoint e eles vão falar, Rodrigo, que fofo, o que você fez? Ah, que lindo, dá licença, deixa eu ver, falar aqui com o pessoal que já fez mais coisa. Isso era na minha cabeça, eles nunca falaram isso para mim, mas eu achei que ia acontecer isso. Então, eu pensei, eu em vez de eu levar um papel, uma apresentação, quero mostrar trabalho. Assim. Então, foi aí que eu escrevi, produzi, dirigi, editei a primeira temporada da série Desencontros, que na época, cara,
assim, 2014.
Ela estreou em 2014, o projeto começou final de 2012. Eu falei, cara, eu vou fazer, vou escrever, vou tentar juntar pessoas. Então, assim, consegui juntar a equipe que tinha dia que eram 10 pessoas, tinha um dia que era 4.
É isso,
e entre
né?
a equipe tinha profissionais, fotógrafos, pessoal do som super experiente, mas tinha advogado, veterinário, que ia lá para ajudar. Amigos que estavam de passagem em Santos. Mas foi muito legal que na época eu consegui que o Paulinho Vilhena entrasse na série para fazer um episódio, que era um curta, começou com sendo um curta. Então ele entrou para fazer, também consegui falar com o Chorão. Eu tinha uma amizade com o Chorão, de vizinhos em Santos, e cheguei e falei, cara, vou fazer uma série, é Santos, não sei o quê. Ele falou, pode usar a música do Charlie Brown, que você quiser. E até aquela música, Um Dia a Gente Se Encontra, foi o tema da série Desencontros, assim, também. Então, com isso aí, eu consegui juntar, cara, os 5 episódios lá que eu tinha feito, meio que sem finalizar, fiz um clipe e aí sim eu levei lá pro Rio Content. E aí fui mostrar, gente, olha, eu fiz isso aqui, ó, play. E aí acabou a Sony pegando a licença para exibir, consegui finalizar com um pouquinho que eu ganhei na licença, e sempre contando com a ajuda de muita gente, parceira, e aí foi pro ar, e aí sim a série foi bem de audiência, aí as coisas começaram, eu considero em 2014, quando estreou Desencontros, o primeiro passo a valer profissional, assim, na ficção. E aí foi indo todo o resto das coisas. Aí veio o filme, talvez uma história de amor, também nisso, eu achei um livro, li, falei, cara, tem uma história aqui, essa premissa é muito legal, deixa eu tentar falar com o autor, acabei conhecendo o autor, falei, cara, sou louco fazer um filme, deixa eu tentar. E aí escrevi, produzi, não conheci o Matheus Solano, fui atrás do Matheus Solano, falei, tem um projeto, tem um roteiro que eu escrevi pensando em você, deixa eu te apresentar.
Escreveu pensando nele mesmo, focou, já sabia que queria o Matheus Solano.
Cara, quando eu tava escrevendo, assim, chegou um momento do roteiro que eu falei, cara, é ele. E assim, na primeira reunião com ele, o Matheus, a gente virou irmão, assim, com o processo do filme. Mas o primeiro contato, super formal, tudo. E aí, todo querendo impressionar o Matheus. O Matheus já era o Matheus, o cara super famoso, e era o Rodrigo de Santos. E aí eu cheguei para ele e falei, Matheus, fica tranquilo, lê numa boa. Se você falar que não está afim de fazer, não tem problema, eu vou guardar o roteiro na gaveta, esperar você mudar de ideia, mas não tem pressão nenhuma, você fica à vontade, fica tranquilo. Mas ainda bem, ele gostou, achou o roteiro bem legal, e aí depois entrou Warner e Fox e tudo mais, e aí virou uma produção mesmo, e eu acabei produzindo também o filme.
O que foi mais difícil, assim, porque até então tu tinha um trabalho de série de TV E quando tu teve uma ideia pro filme, eu acho que tu teve uma estreia gigante, porque foi um dos filmes mais assistidos, teve uma produção gigantesca, teve nomes fortíssimos envolvidos, né? Atores quanto produtores, né? Como é que se desenhou todo esse alinhamento de estrelas, digamos assim?
Robson, assim, acho que uma frase que eu vi que é muito legal, que não sabia que era impossível e acabou fazendo. Se eu soubesse, eu ia falar, nossa, não vai rolar. Porque Desencontros, a primeira temporada, por mais que o resultado, tenho muito orgulho, assim, do resultado que a gente conseguiu. Cara, foi muito, muito, muito independente, muito na raça, muito. É isso, tem cena final de episódio em Desencontros que eu filmei em quatro pessoas, equipe para quatro pessoas. E eu chegava carregando equipamento, eu que montava as coisas junto com o fotógrafo. É, eu chegava em casa, separava todas as roupas dos personagens masculinos são minhas. Então eu chegava em casa e ia separar a roupa do personagem do dia seguinte, assim. Então, quando foi para o filme, eu acho que a primeira coisa que eu quis fazer, falar, legal, eu sei a história que eu quero contar, né? Eu sei o filme que eu quero fazer, mas eu nunca fiz isso, desse tamanho, assim. Então, como produtor, e também de novo, né? Primeiro filme produzindo, primeiro filme escrevendo, primeiro filme dirigindo, eu falei, eu vou me cercar de pessoas nas respectivas áreas que são muito mais experientes que eu, muito melhores do que eu. Porque aí eu vou crescer com elas. Então, produção executiva, direção de fotografia, figurino, arte, som, direção de produção. Foi, claro, também acabou sendo uma condição também para eu conseguir fechar. Com produtores, com estúdios tão grandes também, eu falo, gente, é o meu primeiro, mas eu vou me cercar de gente experiente. Mas essas pessoas, quando entraram, elas realmente eu fui aprendendo com elas todo dia, assim. Então, eu sabia o que eu queria fazer, mas eu estava sempre disposto a ouvir, a entender como fazer cada área respectiva, porque, cara, eu te dar um exemplo que é engraçado, assim, e a Bel, no primeiro dia de filmagem, me deu fome. Alguma hora da filmagem, eu levantei e fui fazer meu sanduíche. E como eu estava acostumado, eu larguei o set, que é algo surreal, e fui fazer, e todo mundo atrás de mim, você está fazendo o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo um sanduíche, estou com fome. Volta para o set, você não pode sair do set, mas estou com fome. Pede que trazem para você. Eu falei, vão trazer para mim o sanduíche? Caramba!
Ah, pera aí
Agora
que
sim eu sou diretor!
agora minha vida mudou.
No radinho, né? Pedindo no radinho. Eu falei, não, cara, desculpa, aqui, da onde eu vim, se eu tô com fome, eu tenho que levantar e pegar.
Ah, fazia tudo, né? Fazia tudo.
Fazia tudo, assim. Então, foi uma experiência muito bacana, mas as pessoas, e aí, mistura de talento com Deus é mais, tive uma sorte, também de serem pessoas, não só profissionalmente muito qualificadas, mas pessoas muito bacanas também. Então, acho que qualquer processo de filmagem, de cara, curta faculdade até grandes séries, grandes longas, você fica 12, 13, 14 horas todo dia com aquele grupo de pessoas ali. E isso, a forma de sinergia, de relacionamento que acontece atrás das câmeras, com certeza vai para frente das câmeras. A gente está num ambiente criativo. A gente está criando coisas ali em tempo real, né? Então, acho que isso no filme eu fui. Tive muita sorte de ter pessoas talentosas e muito, muito acreditando no projeto. E fora o Matheus Solano, que é um profissional nota 1 milhão, assim, cara, como pessoa, ser humano, um cara incrível, mas como profissional também é impecável, assim. Então acho que tudo isso me ajudou a navegar nesses. Eu estava ali nadando no raso, do nada, jogou no oceano e nada aí. Até desde filmar em grandes locações até, cara, terceiro ato inteiro do filme em Nova York. E
Eu ia
isso
te
foi outra.
comentar até também que vocês conseguiram casar a presença de uma atriz do Sex and the City, né, a Cynthia Nixon, e que
Foi.
também já é uma conjunção que agrega muito ao filme. As pessoas já, olha só, aparece
Com
a
certeza.
atriz do Sex and the City. Então, teve também, como é que se desenhou esse acréscimo, assim, tem alguma história particular para esse acréscimo no elenco, essa participação especial?
Tem uma história muito legal. E aí a forma que eu gosto de produzir as coisas e a equipe e os meus parceiros de produção entendem também, que eu acho que é a forma de fazer, é qual que é a ideia mais maluca e a mais legal? É essa? Vamos tentar? vamos ver o que acontece. Porque quando eu escrevi no roteiro externa, Guggenheim, dia, o pessoal lendo na produção falou, ah, Rodrigo, você é um brincalhão. Você é muito engraçado. Porque a gente não tinha dinheiro para isso. Né? O orçamento do filme é irreal. O orçamento do filme é orçamento médio até para um filme brasileiro. Então, acho que cada locação, cada pessoa no elenco que a gente conseguiu tem uma história. Desde o MASP aqui em São Paulo, que é uma cena linda, incrível, até o mesmo Guggenheim, o topo do Rockefeller, que é algo surreal, que a gente teve que ir duas vezes, parênteses.
Não, olha aí. Então,
primeiro dia, tudo pronto, o sol nascendo lindo. Incrível, a gente feliz, montando tudo, equipe reduzida, tinha 4 horas só para filmar. Na hora, doação. Ação. A gente fez um take, no segundo take, cara, não era uma nuvem aquilo, era um tijolo preto, escuro, que tapou tudo atrás. Tudo atrás.
É do jogo, olha, né? É do jogo.
Começa a garoar, falei, caramba, cara, podia ter acontecido isso lá na Vila Madalena, em São Paulo, naquela só.
Lá a gente previa isso.
A gente previa, mas assim, toda a previsão do tempo, falando sol. Aconteceu, beleza. Teve que voltar, conversa, renegocia, pede pelo amor de Deus e conseguimos voltar lá para fazer a cena. Mas acho que cada um teve um caminho. Com relação a Cynthia Nixon, especificamente, eu cismei, eu falei, cara, a gente está indo para Nova York, estamos saindo de São Paulo para ir para Nova York. Já tinha conseguido o Guggenheim, que foi algo assim maluco de ter conseguido. Produtor americano, quando eu falo que, não, Guggenheim, os caras, como assim? Como você conseguiu? Pouquíssimos filmes foram feitos lá até hoje, assim. Me disseram, não sei se é verdade ou não, que foi a primeira produção latino-americana que entrou no Guggenheim para filmar, assim. Sei de filme do Woody Allen, sei do Men in Black e mais outros, assim. Então, na hora que a gente entrou lá mesmo, assim, o museu fechado pra gente, aquela cena do filme do Matheus Solano lá, do Virgílio entrando e olhando pra cima, fui eu, a primeira vez que eu entrei, eu falei, caramba, pensa que tá em Santos. Tô no Canal 2, tô no Canal 2. Então, quando a gente conseguiu o Guggenheim, eu falei, ah, galera, vamos atrás de um ator ou de uma atriz conhecida, assim, estamos saindo de casa, estamos indo lá, vamos tentar. E por N fatores, acabei pensando na Cynthia Nixon, que é uma super atriz, acho que desde de Amadeus, ela com 16 anos lá, detonando, até claro, Sex and the City, que é um clássico da comédia romântica. Consegui lá o contato com a gente dela através da diretora de cast, mandei o roteiro, mandei um clipe do filme. Só que até então a cena, ela tinha uma página e meia. E aí o agente foi super bacana até da parte dele, falou, Rodrigo, a ideia do filme é legal, mas essa cena é uma cena quase de um figurante fazer, uma figuração especial, uma cena curta, né, de passagem. Se tiver alguma cena mais substanciosa, pode ser interessante, senão tudo bem. Falei, pera um pouquinho, me dá... Quanto tempo eu tenho? 2 dias eu te mando. Cara, virei 2 noites seguidas, e a cena de uma página virou 4 páginas e meia, assim, quase 5.
Então, sim, bastante.
Então, e aquela cena, ela tem um mini arco, assim, né? Ela tem três histórias diferentes ali na mesma cena. E aí, quando eu mandei pro agente, aí ele falou, ah, agora sim, deixa eu apresentar pra Cintia. E aí voltou a resposta, falou, a Cintia quer falar com você no telefone. Falei, Skype? Não. FaceTime? Não. Telefone fixo.
Telefone. Nem tenho.
Vamos lá, beleza. Então lá na produtora eu falei, gente, olha, daqui a 15 minutos vai tocar o telefone, ninguém mexe, ninguém nada. Tava até assistente lá, eu falei, nossa, mas quem vai ligar? Eu falei, sabe a Miranda do Sex and the City? Sei, então é ela lá, ai meu Deus, falei, calma, é telefone, ela não vai aparecer aqui. Cara, e aí ela ligou, a gente ficou acho que 40 minutos no telefone conversando. Ela é uma pessoa incrível, assim, muito, muito disponível, muito artista, né? Atriz de verdade.
Que legal.
E aí depois dessa conversa eu falei, Rodrigo, beleza, tô dentro, vi a parte burocrática, sindicato e afins, mas gostei do projeto, gostei da cena, você me parece um cara legal, e vamos aí, vai ser divertido.
Vamos lá. Ah, que
dei três cambalhotas no chão quando desliguei o telefone.
Saiu abraçando todo mundo.
E ela foi demais de trabalhar, cara. A gente ficou, claro, né? É uma atriz de Hollywood mesmo, assim, já fez filmes, séries muito grandes. Então a gente chegou lá humilde, né? Super atencioso, e ela, assim, uma gentileza em pessoa, super profissional. Tudo que a gente marcou, ela estava pronta assim, meia hora antes. Coisinhas, né?
Sim, sim.
Cheguei no camarim, primeira, única diária que a gente tinha, né? Era no camarim, no trailer ali, do lado de fora, se preparando no Guggenheim. Falei, Cíntia, como é que você tá? Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Ah, legal. Só uma coisa, Cíntia, a gente tem programado hoje com você meia diária aqui para fazer a cena. Queria ver com você se a gente podia acabar a filmagem às 10. Ela fez assim, como assim? Às 10? Falei, então, porque às 10h15 vai passar uma van de outlet. Sabe como é, né? Brasileiro adora um outlet quando vem para Nova York. Então, se a gente puder fazer... Ela parou assim 2 minutos.
Aí sim.
Terminou a diária. Todo mundo feliz. Caramba, conseguimos. Cíntia, obrigado. Você foi incrível. Ela, Rodrigo, eu só estou preocupada com uma coisa. Nossa, senti que foi, mas aconteceu alguma coisa? Ela, não, a van ainda vai passar.
Vai dar tempo
do outlet.
Ah, legal. Insistiu no bom humor ali, que bacana.
Sim. Pessoas bacanas. Fiquei muito feliz da repercussão do filme, assim. Tanto de crítica, quanto da galera comentando, mandando mensagem, fazendo post. Acho que eu tinha uma vontade de fazer o filme, não só uma comédia romântica e fofinha, bonitinha, mas que causasse algum efeito assim, em quem estivesse vendo. Como o Virgílio, que é, né, sempre metódico e organizado, e na verdade que ele tem medo, né? Ele tem medo de se arriscar, ele tem medo de tentar, é famoso, e se der errado. Eu acho que essencialmente isso bate nas pessoas de alguma forma, outras mais, outras menos, mas todo mundo teve pelo menos um momento na vida que rolou ai, que será? Não sei, melhor não. Ai, acho que e se der errado.
Aquela zona de conforto, né?
A zona de conforto, assim, né? Que se deixar, a gente fica o resto da vida como Virgílio. Então, acho que isso daí, essa essência do filme, que é, cara, vai...
joga,
vai ver o que acontece. Se der errado, Deus, se não der, beleza. E pode ser bom, pode ser ruim. Eu acho que isso bateu nas pessoas de formas variadas. E uma coisa que eu escutei muito é o quentinho no coração. Dá um quentinho no coração.
Isso é legal, né? Filma isso, é um muito abraço, legal. Dá um quentinho no coração. São umas terminologias assim que nos elevam, né? Digamos assim.
Sim, não, e momentos tão difíceis assim que a gente na época já estava vivendo, e todo mundo tem o seu próprio momento pessoal difícil, individual, é legal. Acho muito, muito bacana ouvir isso de alguma forma, que mexeu, que emocionou as pessoas de alguma forma. Isso é bacana.
Com certeza. O pessoal que está nos assistindo ainda não assistiu, recomendamos talvez Uma História de Amor. Vá correndo agora assistir. E aí você escreveu alguns roteiros para a série do Daniel Rezende, que é o Ninguém Tá Olhando, da Netflix, né? Que infelizmente cancelaram. Eu gostei bastante da primeira temporada.
Sim. Eu escrevi o primeiro episódio piloto.
Ah, é?
Foi só um episódio, assim. Mas foi muito bacana, assim. Eu entrei na sala de roteiro, já existia sala de roteiro há alguns meses. Entrei, trabalhei um pouco com eles, conheci o Dani, que eu não conhecia. Conhecia de Oi, Tudo Bom, mas... tive a chance de trabalhar com ele, um cara super legal, talentosíssimo, super criativo, e eu fiquei muito feliz com a série, assim, mas coisas que acontecem na vida, assim, mas o processo em si do trabalho foi muito legal, e o resultado também achei que ficou bonito, divertido, mas...
Bom, se você fez o primeiro capítulo, você basicamente deu a essência, né, do que é a história toda, meio que que como funcionam a questão dos anjos, toda aquela
Sim. O Dani, ele
ideia,
tinha todo o universo muito claro assim na cabeça dele. E a gente foi trabalhando ali a quatro, a seis mãos também. Não, falei que tinham outros roteiristas também na sala, então a gente foi ali com o Dani de capitão do barco, e a gente foi seguindo as ideias dele ali. Mas foi uma experiência super, super bacana, assim. Foi muito legal. Eu nunca tinha escrito com outras pessoas, né? Eu sempre escrevi sozinho, continuo escrevendo meio que sozinho. Mas foi uma experiência bem, bem divertida, bem divertida.
E é interessante ver que tu tem essa pegada pop, dá para perceber no, 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 nas tuas produções. O Daniel tem isso também. Tem uma nova geração de diretores brasileiros que estão com essa incorporando um pouco mais um cinema que antes, de repente, o cinema pop do Brasil era muito mais globofilme do que um cinema mais assim e de identidade mesmo. A gente reconhece, tanto no Talvez, quanto no Bingo, quanto no Turma da Mônica, um processo, e até o Doutrinador também, um processo de nova geração de diretores que sabem trabalhar melhor, de repente, a cultura pop em si, e essas adaptações para o cinema. Tu enxerga essa cena meio que se criando?
Eu acho que o principal é a cena se criando, sabe? O cinema no Brasil é novo. Se a gente parar mesmo para pensar, a gente teve um momento do cinema, cinema novo e afins. Aí o cinema, aí beleza, vem toda aquela bilheteria gigantesca de Xuxa, Trapalhões, que sim, era super importante. O cinema morre completamente. Sim. Você tem uma ou outra opção que eu te falo, né? Quando eu fui entrar na faculdade, eu falei, cara, não existe cinema, eu vou morrer de fome. Aí começa a voltar a retomada, filmes da retomada, e a retomada não é só de produção, de ter o negócio do cinema
A
existir
retomada
de
é
novo no
política
Brasil.
também, né? Depois
A retomada é
pós-Collor, né?
política e a retomada de público, porque o público ele demora um tempo, ele ainda, eu acho que ele se acostuma a ver o filme brasileiro. Ainda tem uma parcela do público que torce o nariz para o filme brasileiro. Ah, filme brasileiro, ah, vai ser ruim. E muito pelo contrário, assim. Então, acho que tem uma onda de diretores novos, super bacana, e diretores, vamos dizer, uma ou duas gerações atrás da minha também, talentosíssimos, mas o que eu acho que é mais importante dentro do possível, né? Porque ultimamente tem sido dois passos para frente, um passo para trás, três para trás.
Falaremos disso.
Então, mas dentro do possível é entender que o cinema faz parte da identidade nacional, tem toda a parte da cultura, da representatividade, da história do país passa pelo cinema. E também, ao mesmo tempo, andando de mãos dadas, é um negócio, é uma indústria que gera emprego, que gera faturamento, que gera imposto. Então é muito importante assim, em muitos países eu não sei, pessoalmente eu não sei mais como está no Brasil, mas em muitos países o cinema, a cultura, ela é diretamente ligada ao turismo. Assim, não no sentido de um mandar no outro, mas no sentido da importância. Assim. A gente
Caminharem
conhece Nova
juntos, né?
York, caminha junto. Nova York, Estados Unidos, Paris, Europa, ficou muito famoso pelo cinema. Assim, a gente via aqueles lugares incríveis e queria ir. Assim, então, eu acho que a cultura e o negócio, o business mesmo, tem que gerar dinheiro e gera muito emprego, muito faturamento, andar junto, e isso no Brasil ainda é novo. E aí, com isso, né, quanto mais oportunidades você tem, mais vozes vão surgindo. Vai ter a voz pop, vai ter a voz clássica, vai ter a voz, sei lá, surrealista, e aí vai achando o seu respectivo público e vai achando essa pluralidade, assim, que eu acho ainda que a gente tá engatinhando, anda para frente, anda para trás, anda para trás, para trás, para trás, para trás, e aí vai nadando para continuar andando para frente, assim.
Resistiremos, resistiremos.
Sempre,
E
sempre.
como a gente já percebeu, né, em tudo que tu já nos comentou nessa entrevista, tu é o cara que ajudava na condução, a carregar equipamento, tu fez o roteiro, tu fez o projeto, tu fez uma empresa. Como está o Rodrigo hoje? É mais diretor? É mais roteirista? É mais produtor? É um showrunner? Como tu te identifica, mais ou menos?
A gente pega os pratinhos, gira um, gira outro. Eu acho que eu comecei tudo isso sendo diretor, assim. Então, aí na necessidade de ser diretor, de querer ser diretor, eu falei, putz, acho que eu preciso escrever. E aí eu fui ser roteirista. E aí, para escrever e dirigir, eu falei, pera, meu telefone vai tocar, vão me chamar para fazer alguma coisa? Não, não vão. Então, vou ter que produzir. Hoje, nos projetos hoje da Chocolate, posso falar que 80% eu estou, pelo menos em duas dessas funções, se não em três funções. Tem uma série que eu estou fazendo agora, que eu sou showrunner, sim, que é um nome bonito, né? Eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu americano.
Parece que é o dono de tudo, né?
Não é? Cara, eu estou produzindo uma série para a Sony, que eu estou produzindo e escrevendo, e vou dirigir. Ele, você é o showrunner. Fiz assim. Sou.
Mesmo? Sou, exatamente.
Que legal! Vou botar no cartão meu nome, atrás showrunner e mais nada. Então, sim. E projetos. O que eu peguei o gosto da produção, no sentido, é de ter o controle da produção, me dá uma liberdade criativa também. E o fato de eu dirigir é uma relação meio esquizofrênica também, muitas vezes, mas. Isso muitas vezes me ajudou a pensar a produção de uma forma criativa e pensar a direção de uma forma produtiva. Não sei se isso faz sentido.
Faz muito sentido.
Então, as minhas escolhas como diretor, eu falo, legal, isso aqui ele vai me custar mais na planilha, mas na tela ele vai parecer que custou 10 vezes mais. Agora, isso aqui eu consigo fazer por 10% do preço, porque eu vou enquadrar de um jeito, eu vou dar uma roubada aqui, assim, assim, que ele vai parecer que não foi tão barato. Então, acho que isso me ajudou, isso a equipe que eu trabalhei no filme e na série, eles entenderam e super mergulharam junto aí nesse sentido. A gente sempre procurar o que fica mais bonito na tela e fazer isso render da melhor forma. Mas não é uma condição, assim, também. Eu conversei com players e até com outros produtores, falaram, não, mas você tem que fazer tudo. Eu falei, não tem que fazer tudo. Adoraria dividir algumas responsabilidades. Mas, beleza, é o que funcionou até agora, e apareceram projetos assim também, então a gente sai. Por exemplo, a série do Dani, que me chamaram para ser roteirista, a gente chegou a conversar na época de direção, de algum outro episódio, mas eu já estava em outro projeto, e foi super legal, uma experiência bacana também. Mas eu gosto de brincar de tudo, assim, Robson, tudo tem a sua diversão. Escrever é muito legal, dirigir é muito legal, e produzir tem aquela... É quase uma grande gincana, assim. Me sinto uma gincana da escola.
Imagina.
Tem que conseguir não sei o quê. Vai! Valendo! Né? A gente
tempo.
Corre atrás pra resolver. Tempo! Estourou o orçamento, resolva! Vai!
Boa. Legal. Agora eu queria ir para um lado aqui mais de M.
Sim.
Você é um dos membros da Academia Internacional do M, né?
Sim.
Como surgiu esse convite e se puder explicar, porque é um meio assim, místico para todos nós, como é que funciona, como é que é o bastidor dessas escolhas?
O M, você precisa ser indicado por membros da Academia para você entrar. Então, é muito legal, eu na época, assim, eu falei, sério? Eu tenho chance? Que legal! E você manda currículo, manda trabalho, tem uma análise, tem que ter uma indicação. Na época, eu tinha acabado de fazer um trabalho com uma roteirista e uma produtora executiva americana, que eles acabaram me indicando também. Então, isso ajudou bastante. Ainda tive indicação de um membro brasileiro também, que já está na academia há algum tempo. Então, mandei currículo, tudo nos English ainda. E eu lembro de quando eu tive... Foi uma cena bem engraçada. Eu estava saindo para uma festa. Então, estava me arrumando tudo, festa elegante. Quando eu recebi o e-mail que eu tinha sido aprovado, eu caí no chão, literalmente. Que eu tava terminando de botar a roupa, sabe quando você tá assim? Eu cheguei e falei, deixa eu ver aqui. Você foi aprovado, eu... Ah! Cena de comédia tonta. Assim. E aí quando eu entrei mesmo, aí você pode escolher fazer parte dos eventos, das cerimônias, das premiações.
Pode escolher.
Então, você fala, quero ir ou não quero ir. Assim.
Pô.
Tudo bem. Tem um convite, você tem um número de convites por pessoa. Normalmente é um convite só, ou dois convites, dependendo do evento. Como eu estava indo muito para os Estados Unidos na época, eu falei, claro, vou. E assim, é muito bacana, assim, né? Porque você fica lá, assim, eu pensando, não, faz cara de que eu venho aqui sempre. Deixa eu fazer cara que eu tô aqui todo dia.
Fazer cara de costume, né?
Tô super acostumado. Mas, na real, vai passando pessoas ali do teu lado. Eu lembro que eu saí a primeira que eu fui. Eu saí da premiação e aí você caminha pra ir pro jantar. O Emmy americano mesmo lá, o prime time. Isso. Cara, eu tava andando, tava Nicole Kidman, assim, a três passinhos, assim. Né? E do ano passado, que foi muito bacana, eu fiquei fanzaço lá do Fleabag, que é a Phoebe Waller.
Adoro Fleabag. Adoro.
É demais, assim. Ela tava do meu lado, assim. Eu falei, normal, Phoebe aqui. Estamos aqui lado a lado. Na minha mesa sentou a... Meu Deus, fugiu o nome dela. Meu Deus do céu, amo ela. A diretora Ava. Ponto. Sentou na minha mesa, assim.
Ah.
Falei, Deus do céu. Então, assim, em termos de experiência, é muito bacana de conversar com essas pessoas e estar ali. Acho que o que é bacana também, pelo menos funciona comigo, eu saio com vontade de escrever e de fazer 15 vezes mil mais coisas, porque você fala, legal, muito bacana, mas eu quero parar de tomar drink e chegar mais perto de uma outra produção dessa. Mas em termos assim, aí participando dos eventos lá da academia, eu acho que o intercâmbio de informações é o mais legal, de experiências. E eu sou um dos mais moleques assim, de lá. Então acho que experiência muito bacana e recentemente agora tive a oportunidade de ser júri pela primeira vez. De uma semifinal e aí pro Emmy Internacional, então foi uma categoria, não sei se eu posso falar a categoria, não sei, mas foi uma categoria.
Só eu que vou te impedir.
Não lembro a categoria. Quer dizer, eu lembro a categoria, não lembro se eu posso falar, mas muito bacana e pelo Zoom, né, que foi a primeira vez que a gente fez, normalmente é um evento, tudo, passa o dia junto, mas foi virtual dessa vez. Foi muito bacana também ver outro tipo de conteúdo. E cara, eu acho que assim, a parte do glamour, que a gente fica, o glamour, o black tie, que é claro que é legal.
Passa na TV, né? O que passa na TV?
Passa na TV, né? Você vê pessoas famosas. O que eu acho mais legal é a experiência de conhecer conteúdos diferentes, que principalmente no Emmy Internacional, que não chega aqui muitas vezes, ou até chega e a gente não conhece, acaba não vendo. E ter uma troca com outros produtores, diretores, roteiristas do mundo, não só os americanos famosos também, que a gente está falando, mas noruegueses, canadenses, alemães, ingleses, pessoas que num dia a dia assim, ia ser difícil a gente conhecer, que você senta do lado e bate papo. Cara, o que você já fez? Ah, manda para mim, deixa eu ver, tá aqui meu cartão. Então acho que isso é o mais legal. Assim. E claro, né, o lado... que a gente fala lá da Mauri Júnior, né? De...
Sim. E o pessoal bebe mesmo lá. Bebe valendo.
Bebe valendo. E é de graça. Bebida tá inclusa. Nossa, bebida boa ainda. Você é doido. Então, isso é muito bacana. Muito legal.
Legal. E eu queria te perguntar, tem mais algum brasileiro dessa academia?
Tem vários brasileiros. Tem vários brasileiros. Diretores, atores, produtores, distribuidores, tem, eu não lembro o número exato agora, assim, eu já soube esse número, porque a gente vê lá.
Porque mas... no Oscar normalmente a gente tem mais, já é mais divulgado, né, mas do Emmy a gente não vê tanto, né?
Tem sim, 20, 30, talvez, 40, talvez
dezenas.
Mais.
Dezenas.
Dezenas é um bom. Dezenas. Não chega a centenas, mas tem dezenas.
E como é que funciona? Tu tem que assistir um monte de coisas, te mandam assistir coisas, te mandam links, tu vê daqui, tu precisa ver X episódios de determinada produção. Como é que eles montam essa essa análise.
A parte do júri, que funcionou, eu não sei como foram das outras vezes, mas dessa vez, que acabou sendo virtual, a gente conheceu os candidatos, os pré-selecionados na hora. Eram quatro ali que a gente tinha que votar para escolher um, que seria um dos finalistas na determinada categoria. Então a gente assistiu tudo junto, assim. Acabou sendo online e era engraçado, porque a gente estava vendo na tela, mas a gente tinha que deixar a câmera ligada para um dos membros lá da academia ficar olhando para ver se, um, a gente estava assistindo, e dois, se não tinha mais ninguém. Tem que assinar um termo de compromisso, de confidencialidade, tudo isso. Então, a gente descobriu os candidatos na hora, assistiu todo mundo junto ali na hora, e eles falaram que quando no ao vivo, você assiste no auditório, tudo, e conversa, então... Tinha uns quadradinhos ali das pessoas. E aí a gente dava notas. E aí no final, também secreto, a gente enviava as notas. Então eu não sei quem ganhou, assim.
Não foi definido ainda.
Não. Ah, tá. E a gente, durante a exibição e durante todo esse processo, a gente não podia conversar com os outros jurados também. Por mensagem, ou palpitar sobre as nossas escolhas.
Trocar uma ideiazinha, fazer um lobbyzinho.
Não tinha. Você tem que assinar termo, que você não conhece ninguém de nenhuma dessas produções. É super sério. Eu achei o processo em si muito, muito bacana e super organizado, mesmo online, né? Que a gente ainda está se acostumando.
E o quesito final é nota mesmo, 0 a 10?
Nota 0 a 10.
0 a 10, olha aí.
Tinham categorias ali, a gente estava de 0 a 10, e no final do dia enviava as suas notas de cada um, assim, total, né?
Passou um dia, algumas horas assistindo essas produções, então.
Sim, foi ao vivo, vamos dizer assim, a gente não recebeu. O que é muito legal é que depois que os candidatos são divulgados, a gente tem um link para assistir, mas aí já foi, entendeu? Mas é como membro, eu posso assistir, não vi, sei lá. É uma produção israelense que está concorrendo. Eu consigo acessar e assistir. Mas aí já foi, já está entre
enquanto já está nomeado.
Já está nomeado.
Tem como assistir tudo.
Sim.
Bem. Então eles dividem em vários grupos para fazer escolher essas categorias todas ali.
Isso. Processo legal. Muito legal.
Legal, uma curiosidade, porque realmente a gente fica meio a gente passa. Passar um pouco longe, às vezes, né, dessas características de como funcionam os bastidores das escolhas, né?
Eu tô aprendendo coisa ainda também, Robson, a gente vai aprender.
E, por exemplo, dessas produções aí que estão nomeadas, já divulgaram, que tem lá séries da Killing Eve, tem Watchmen, tu tens acompanhado alguma delas?
Cara, as que eu vi recentemente que estão indicadas... então, porque eu participei da votação para o Emmy Internacional, não para o Emmy Primetime.
Sim, Primetime, justo.
Não é do americano, a gente fez a do Emmy Internacional, que é o resto do mundo, assim. Também é muito legal, porque é isso, né? Você acaba vendo conteúdos que você...
A diversidade é muito maior, né?
Com certeza. Agora, o que eu tenho visto ultimamente? Vou te falar que eu vi ontem, que eu achei genial, é o Lovecraft Country.
Estamos fazendo review por episódio na vigília e tá cada vez. Em dois episódios a gente já viu.
Eu não vi o segundo ainda, eu vi o primeiro. Tá. Deus do céu. Tá que eu pariu, assim, né?
Prepare-se pro segundo.
Deixou no jeitinho ali. Eu só não vi porque não estava disponível ainda o segundo. Uma que eu vi inteira, recente, também, uma que chama The Great. Que é do Hulu.
Sim. Com a Elle Fanning, né?
Isso, que foi lá, foi criada e roteirizada por um dos roteiristas da Favorita.
Sensacional.
E eu achei super bem feito, linda a série, e tom de sátira, muito bacana. E, cara, acho que eu lembro que assisti recentemente são essas duas, assim. Fora Fleabag, eu tô doido pra ver de novo, porque é uma aulinha. A segunda temporada, eu terminava os episódios e eu batia a palma sozinho. Sozinho.
É incrível. Ela fez uma outra que tá na HBO também, que é a Run.
Vi, essa eu vi.
Ah, sim.
É, eu achei maluco. Legal.
Pena que já cancelaram, né? Eu tinha gostado também.
É, eu achei legal. Mas tem um nível que... O nível selinho... Deus do céu, vou bater palma sozinho. É Lovecraft. É, terminou assim, eu falei... Filha da mãe, cara. Tá tudo lá, né? É uma arte, assim. Fazer esse... Se escrever um piloto daquele jeito, eu acho que é algo genial.
É um piloto que podia terminar ali, né? Ele podia terminar ali. Valeria um não um longa, mas quase um longa.
Sim, tem tudo. Tá tudo lá. É. Você já termina torcendo loucamente pelos personagens e curioso. E esse negócio de escrever é bem bacana.
Tá. Vou mudar a pauta agora para cinema nacional, porque a gente vai voltar para nerdices mais no final, então.
Uhum.
A gente comentou aqui, tu já deu algumas pistas do teu sentimento de como está o cinema nacional. E eu queria te pegar, então, dessa forma genérica, como tu enxerga o cinema nacional hoje em dia, e se tu enxerga que essa produção, essa indústria que realmente estava maquinando bem, ela vai dar uma paradinha agora.
Cara, assim, 2019 foi um ano muito ruim pro audiovisual como um todo. Eu acho assim, eu não vou nem entrar no detalhe das coisas, senão ou a gente vai ficar muito bravo ou a gente vai ficar muito triste. Mas eu acho que 2019 foi um ano ruim, por uma série de questões, e questões de Ancine, questões de incentivo e tudo mais. A indústria ainda é dependente de incentivo público. E lembrando que esse incentivo, só para deixar claro, ele gera 10 vezes mais emprego e faturamento do que o incentivo em si. E ele vem da indústria, então a indústria ela se autoalimenta. Tem uma confusão grande nisso aí com o pessoal que se informa pelo WhatsApp. É um novo canal de informação de notícia, é o WhatsApp. O problema é certíssimo isso. Então, acho que isso deu um baque em 2019. 2020, parece que as coisas iam se assentar um pouquinho mais. Aí tem um tal de pandemia que também assustou mais ainda a galera. Mas, de verdade, acho que a indústria, principalmente as pessoas que fazem a indústria, são experientes, são talentosos, são resistentes. Tem um mercado privado acontecendo também aí com serviços de streaming investindo na indústria, então isso mantém a indústria em movimento. Mas assim, eu acho que o principal baque que a gente teve foi o questionar quão a indústria do audiovisual é importante, é necessária para um país. Esse questionamento, que às vezes não era como forma de questionamento, era como ofensa, xingamento, estupidez, acho que isso foi talvez o maior retrocesso dos últimos 10, 20 anos, talvez. Foi quando começou a retomada do cinema e do audiovisual no Brasil. Esse questionamento e de forma tão estúpida, que aconteceu em outras áreas e acontece hoje, acho que esse foi o principal retrocesso em termos de público, em termos de identidade audiovisual no Brasil. Assim. Não só do que você vê na tela, mas das pessoas que trabalham com isso. Das centenas, milhares de pessoas que trabalham com isso e sustentam as famílias, e desde do diretor, do produtor, até o eletricista, o maquinista. Então, acho que o cinema e a indústria vai resistir, como tem resistido e sempre resistiu, mas é só triste, né? Esse 3 passos para frente, 2 passos para trás, às vezes rolam 5 passos para trás, aí você tem que ir lá e andar tudo para frente de novo. Mas vai continuar e vai seguir, porque... De novo, voltando a não só a questão artística, mas tem uma demanda, tem uma vontade das pessoas de se verem na tela, de se verem representadas. Uma série que eu adorei assistir foi Sintonia. Eu achei bem feito, bem escrito, bem filmado. Está tudo lá, sabe assim? É uma verdade, é uma voz que precisa existir e é do Brasil, cara, não adianta. Assim, entendeu? Então, tanto sintonia quanto de outras verdades e realidades, a gente quer se ouvir, a gente quer ouvir a nossa língua. É muito legal ver filme legendado, mas a gente quer se ouvir. Então, acho que tem uma demanda não só artística, mas mercadológica também. Então, quando Minha Mãe é uma Peça vai lá e detona na bilheteria, não é só artístico, é um negócio também. Entendeu? É um negócio. Fala, cara, tem uma demanda, tem pessoas querendo ir para o cinema dar risada em português, por mais que as comédias americanas sejam muito bacanas, mas você quer ver o Paulo Gustavo, eu adoro o Paulo Gustavo, eu quero dar risada com ele. Entendeu? Não com, sei lá, com Adam Sandler, que eu também gosto. Mas...
Como é que está sendo para quem trabalha com audiovisual esse período de pandemia? Como é que faz? Tu faz tudo vídeo chamada? Tem algum tipo de sala de roteiro que tá fazendo? Consegue antecipar muita coisa que seria, de repente, burocrático e para depois pensar na ação, na externa?
Olha, assim, eu não vou falar por sorte, porque nada é por sorte, né, nesse cenário que a gente tá, mas acabou acontecendo que na Chocolate em si, todos os nossos projetos eles estão em diferentes estágios de desenvolvimento, mas ainda assim o desenvolvimento ele permite que a gente trabalhe em casa por Zoom ou a gente até brinca que é bom porque os roteiristas estão tudo em casa já, então
não tem desculpa.
Não tem desculpa. Mas então para Chocolate em si acabou acontecendo isso, a gente tá escrevendo e tá seguindo.
Como é que surgiu essa ideia? Como é que ela parou no teu colo? Tu foi atrás? Sat Company entrou na parada? Qual foi o estopim que já fez essa divulgação? Já é oficial, né? Já participou da CCXP? Como tudo começou?
Voltar lá para Santos, 7 anos de idade, assistindo o Jazz.
TV Manchete, Canal 4.
TV Manchete... Cara, assim, Jaspion, eu sempre fui, Deus do céu, eu contei essa história lá na CCXP até que gostava tanto que eu obriguei, entre aspas, né, mas eu enchi o saco dos meus pais, deixei eles malucos, para ir no circo do Jaspion, em Santos. Que era, na verdade, o Jaspion de Lycra, fazendo assim.
Claro.
E eu pirava, cara. Até brinquei, né? Que eu falei, poxa, o mesmo cara que fazia o Jaspion dançava lamba aeróbica à noite, lá no, na balada, mas provavelmente, não sei. Mas, então, assim, eu era louco, assim. Eu estudava tarde, eu chegava da escola correndo, sentava de uniforme, ligava a TV para assistir todos, Jaspion, Changeman, Jiraiya, todos eles. Mas o Jaspion era o meu preferido. Tinha máscara, roupa, tudo. Então, beleza, corta para... Agora, eu sabia por alto que a Sato Company, através do Nelson Sato, que é o distribuidor, né, do Jaspion desde sempre, estava pensando em fazer um filme, tinha visto uma notícia ou outra, conheço o Sato pessoalmente, mas sempre respeitei, falei, cara, eu não tinha lançado o filme ainda, então também não tinha muito o que mostrar e falar quero fazer. Então fiquei na minha, só nesse esquema de fã, né? Falei, olha, se precisar alguém para carregar a caixa, cara, eu já aspo. Eu tô aqui as ordens, sou louco por ele. Depois que lançou meu filme, e aí o Sato acompanhou um pouco ali, cheguei a conversar com ele na parte de finalização, ele viu o cuidado, o capricho que eu tinha como produtor e como diretor, e bem perfeccionista chato, eu sou. Só que eles ficam discutindo frame no filme com o montador. O frame tá lá. E graças, meu montador é tão maluco quanto eu, então a gente se dá muito bem nisso. Então acho que ele viu a atenção que eu tive no projeto. E eu lembro que terminou a sessão do filme na estreia. E me chamou lá no canto lá. Falou, Rodrigo, depois vamos conversar? Então a gente acabou conversando e falou, olha, eu tô conversando com alguns diretores, com alguns roteiristas, fiquei impressionado com o trabalho que você fez, a qualidade do trabalho que você entregou, e eu sabendo as dificuldades e sabendo o teu orçamento. Parece um filme muito mais caro do que ele foi de verdade. E eu quero que o Jasmine seja isso, já que as pessoas olhem e falam, uau, da onde veio tudo isso? Tem um compromisso, né, de qualidade com os fãs. Ele tem isso no trabalho dele, o Seta. Então, se quiser fazer uma proposta, alguma coisa, eu falei, o quê? Martim, porra, agora! E aí, cara, sentei e escrevi um argumento, assim, como seria a minha visão para o filme. O que é muito louco também essa história, né? Porque tô lá escrevendo, aí do nada eu escrevo Dai Leon. Eu levanto, falo, caraca,
já vibra.
Dai Leon, cara, deixa eu levantar, tomar uma água, não sei, não foco profissional, trabalho. Roteiro. Caralho, Dai Leon, cara, puta merda. Escrevi qual seria a minha ideia para o Jasper agora, como seria o filme do Jasper agora.
E tu não recebeu uma ideia?
Não.
Foi aqui, ó. Tenho isso, te vira.
Eu falei, olha, essa é a minha ideia. Essa é a minha visão. Aqui. Esse é o meu argumento, como eu vejo o filme, sei lá, 14 páginas. Escrevi, foi traduzido para o inglês, no inglês para o japonês, mandado para a Toei, no Japão, para o produtor executivo da série original. Também criador da série do Jasper, meu cara, e que fez todos, Changeman, todos, que é o Mr. Shirakura. Só de quando falaram isso pra mim, que eu tinha escrito, que tinha sido traduzido pro japonês, e que o cara, produtor da série original, ia ler o que eu escrevi, eu falei, cara, já tá bom.
Zerei.
Tá bom, cara, já tá bom, ele tá lendo o negócio que eu escrevi aqui em casa, né? Beleza. E aí a gente teve uma reunião no Rio, até um jantar, tudo, super formal. E eu fui, cara, o japonês, ele é muito educado. Né? É da tradição japonesa, a educação, a cordialidade e tudo mais. Então, assim, eu fui pro jantar pensando, cara, é bem provável que eles são tão educados que eles vão chegar e marcar o jantar para mim para falar que não rolou. Eles vão marcar o jantar para falar que não deu. E, putz, beleza, vamos lá. E aí começou o jantar, a gente sentou na mesa e já falou, vamos falar então do roteiro.
Isso deu de quanto tempo? Quanto tempo da ideia até o jantar?
O jantar, acho que foram uns 2-3 meses.
Ah, foi rápido.
Mais ou menos, né? Porque eu tava. Pensa alguém que dava refresh no e-mail. Ele falou, traduzido para o japonês, ele leu, era assim, refresh. E aí no jantar, cara, e aí detalhe tragicômico, né? Ele só fala japonês, ele fala muito pouco de inglês, então sem ter um tradutor. Então começou ali o jantar. Bom, então, por favor, o que você achou do que o Rodrigo escreveu? Cara, ele começa a falar em japonês e eu assim, olhando para o tradutor, vai! Traduz. Na mesa que eu falava japonês assim, né? Isso sou eu. E aí? Mas basicamente ele falou que tinha ficado muito feliz de ter lido, ele ficou orgulhoso de ver a tradição japonesa junto com a tradição brasileira unida de forma tão respeitosa e tão criativa e original, e que ele estava totalmente seguro que estava no caminho certo. Cara, essa hora que eu fechem os ralos, eu virei uma poça. Derretendo na cadeira. Terminou, falei, cara, desculpa, posso te dar um abraço?
Não, por favor, abraço, foto, agora.
Meu Deus do céu. Então, cara, fiquei muito feliz, fiquei honrado aí de melhor aprovação que podia ter. Então, acho que foi alguns meses depois, até que aí a gente fez o anúncio oficial lá na Comic Con.
Foi 2018, né?
Cara, cronologia...
Foi de 2018, né?
O filme foi de 2018, acho que isso foi, cara, início de 2019 que veio o argumento e essa reunião... eu não lembro agora exatamente, mas culminou lá em final de 2019 na Comic Con, assim.
Então, você não travou? Você, me desculpe a pergunta, mas você não travou? Tipo, tô responsável pelo Jaspion, filme do Brasil. Você não travou? Você foi logo e E sentou a lenha no teclado? Como é que foi?
Cara, teve uma hora que eu falei, teve um momento, né? É tipo a nossa conexão aqui, que vai e tem uma hora que trava.
Vai, mas vai, mas anda.
Vamos, tem que fazer, vou mergulhar nesse negócio aqui, porra, vamos, mas tem hora que é isso, né? Eu lembro que a hora que, claramente, a hora que eu escrevi Dai Leon, eu travei, eu levantei, tomar um ar, pegar uma água, eu falei, não, Dai Leon é demais, eu preciso... Mas, de novo, né, ao mesmo tempo é uma responsa muito grande, mas eu acho que tanto com eles, quanto com o Sato, com as pessoas envolvidas a eles, tem isso claro, que é o que eu tenho também, que assim, cara, ou fica incrível, ou deixa quieto. A gente não vai fazer só por fazer. Entendeu? Muito legal.
Você sabe que está mexendo numa caixinha preciosa, e você sabe que às vezes os fãs não são as melhores pessoas a se lidar, né?
Com certeza. Tem um fã também que tá puto comigo que esse negócio não tá pronto ainda, esse roteiro, e o filme não tá pronto pra amanhã.
Quero agora.
Agora, cadê esse filme? Cadê? Né?
É.
Então, tem sim, uma caixa preciosa total. Assim.
E já tem essas informações de que o filme vai se passar no Brasil, e vai Sim. fazer um intercâmbio entre cultura brasileira, cultura oriental. O que tu já pode dar uma pincelada assim pra gente?
Acho que eu posso falar, que eu acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Se passa no Brasil, hoje em dia, 2020, 2021, ele continua de onde a série parou. Então, não é que eu vou revisitar episódios da série, não vou mexer nisso. O que mais? Acho que é isso.
É isso?
E sim, vai ter Dai Leon. Alguém perguntou isso para mim na Comic Con, eu falei, tá, cara...
Não tem como. Eu tenho um ping-pong aqui preparado para ti que vai ter que... Vou ver tua reação aqui.
Tá bom.
Eu tenho umas perguntas aqui dos nossos seguidores da Vigília, a gente tem um grupo secreto, e eles mandaram algumas perguntas aqui que eu vou fazer agora. Pergunta do nosso colega Rodrigo Oliveira, do Almanacast. Teremos alguma ponta do elenco original? Vocês chegaram a pensar nisso como uma forma de homenagem? Coisa que, de repente, a Marvel e a DC já fazem muito bem, e o Daniel Rezende fez em Turma da Mônica Laços também?
Sim. Sim, pensamos nisso, sim, queremos. Tudo depende de uma série de coisas. Mas sim, foi pensado, sim, queremos. Já até temos uma ideia mais ou menos quem. Não vou falar, mas sim. Sim, seria incrível, incrível, incrível.
Legal. Então, conversou com o criador da série. Ele vai ter algum outro tipo de envolvimento? Ele vai poder dar uma sinalizada aqui? Vai poder mudar o teu roteiro? Ou ele vai realmente mudar? Ou isso
eu acho que... Assim, eu quero muito. Ele o conselho ajuda as ideias. Assim. Então, tudo que foi feito, a gente vai compartilhar com eles. Mas eu acho que é mais do que vai mudar. Eu acho que é um processo muito colaborativo, muito bacana tem sido até agora, assim, sim, os caras estão fazendo isso há 30 anos, entendeu? Então, mais do que... Não sou maluco de chegar e falar, não, é minha ideia, ninguém vai mexer. Pelo contrário, eu falo, por favor, me fala o que você acha. Estou fazendo certo, estou zoando o barraco, entendeu? Então, eles têm uma expertise gigantesca, não só do Jaspion, de todos, né? Todos os super-heróis que eles já fizeram. Então, sim, eles vão participar, e sim, é muito bem-vindo a participação deles.
Eles trabalham com algum deadline de roteiro?
Na vida ou nos projetos?
Não, com o Jaspion.
Cara, sim. Todo o cenário pandêmico, a gente repensou algumas coisas, mas a ideia é ter esse roteiro pronto aí até o final do ano, seria um prazo bacana. Depende de outros fatores, mas é um prazo. Talvez sim, talvez não esteja. mas esperamos que esteja.
É, porque ainda também tem a questão de repente voltar para ter uma possibilidade de fazer externa e tal. E depois do roteiro, trabalham com que seria o próximo passo? Cast? Pensar em locações?
É, tem um processo que é o padrão, vamos dizer assim. No momento que a gente fecha o roteiro, a gente transforma o roteiro em tabelas de produção. Tem um programinha bem bacana que faz isso, para a gente entender o tamanho da produção, o orçamento real de produção. Começa a briga entre roteiro e produção, que, Deus do céu, tem muito aqui, tem muito... Tudo bem, faz parte do jogo. O casting, ele acaba entrando um pouquinho mais para frente. Assim, quando a gente já tem uma ideia da produção, a gente começa a ter datas, porque é isso, né? Eu não consigo... Posso combinar com o ator, fechar, mas quando finalmente for filmar, ele não pode mais por outros compromissos. Já aconteceu, já. Então, acho que o próximo passo, com o roteiro pronto, é pensar na produção. Qual o tamanho dessa produção, qual o cenário de pandemia para essa produção, que, se Deus quiser, já vai estar tudo resolvido até lá. Esses filmes grandes, por exemplo, como é o caso do Charlie Brown, como é o caso do Jasper, não adianta. A gente precisa de gente, precisa de locação, precisa... filmes menores, eu tenho visto pessoas produzindo, amigos até, que são filmes mais intimistas, até conseguem entrar num método de produção que funciona, mas os filmes grandes não adianta, então passa por tudo isso, mas temos fé que as coisas vão melhorar e até o início do ano que vem. Tomara.
Da mesma forma que eu te perguntei do Charlie Brown Jr., tem algum ator brasileiro que, sabendo do projeto, já pegou o telefone e te deu um alô? Porque esse aqui, ele tem um, né, ele é diferente, né? Claro, as pessoas podem se atirar muito pro Charlie Brown Jr., mas Jaspion, talvez, dependendo do ator, ele, tipo, vai ficar com o pé atrás, né?
Cara, o Jaspion foi um fenômeno engraçado também, que eu tive alôs, e-mails, directs, assim, de, nossa, fãs, um monte, pelo amor de Deus, me chama para ser figurante, que é muito legal. Ator teve menos do que o Charlie Brown, mas compensação, equipe, nossa, mano. Equipe, galera boa pra caramba, galera super profissional, gabaritada, currículo monstro. Mandando meu Rodrigo, eu sou fã, cara, por favor, me chama que eu tô dentro. E vamos, né? Isso eu achei muito divertido também. Porque o Jaspion, ele pega num lado emocional muito grande, assim, nas pessoas. Então, a gente recebeu, não só de atores, mas propostas aí de equipe. Cara, equipe vê muita gente. Muita gente.
O orgulho nerd bate nessa hora, né? Bate forte.
Lá no pessoal atrás das câmeras, a grande maioria é nerd de alguma forma. Caramba, eu quero fazer. É muito legal.
A gente tem no Jasper uma história com início, meio e fim. Tu vai buscar esse personagem, vai colocar ele para outra realidade. E como é que tu pesa isso na hora de escrever, de pensar no projeto de, pô, tem os fãs nostálgicos hardcore. Mas eu tenho que ter também uma ideia de que vão ter novos fãs e vão conhecer o personagem agora. Como lidar com esse duelo, essa mistura?
Cara, eu acho que tem elementos obrigatórios, vamos dizer assim, que tem que ter no filme, porque os fãs que conhecem estão pagando o ingresso para ver. Né? Então tem a lista de pré-requisitos, como o Batman tem pré-requisitos, como o Homem de Ferro tem pré-requisitos, o Homem-Aranha tem pré-requisitos. Que o fã que conhece do Gibi ou da TV, ele paga o ingresso para ver, o Jaspion tem isso. Então, isso tem que ter. É o que eu brinquei com o Dai Leão. Você faz um filme do Jaspion sem o Dai Leão, tem um pessoal muito bravo. Com razão. Assim, eu ficaria bravo. Falei, porra, cadê o Dai Leão, caraca? Cadê o Dai Leão? Então, tem coisa que tem que ter. E, ao mesmo tempo, cara, no final do dia, o que é um pouco cruel aí do que a gente faz, ou o filme é bom ou o filme é ruim, sabe? Então, eu nunca li um gibi do Homem de Ferro na vida. Eu nem sei quem é o Homem de Ferro. Mas eu sempre, para ver o filme do Homem de Ferro, é divertido pra caraca. Assim, eu tô no início ali já vibrando com o Tony Stark, dando risada que ele é um escroto de gente boa. Então, acho que tem um lado que é um checklist para quem é fã e tem que estar, você quer ver aquilo. É, e tem um lado que o filme, que acaba sendo um pouco cruel do que a gente faz, é que no final do dia, ou o filme é bom ou o filme não é bom. Então, se eu nunca vi o Homem de Ferro, nunca li, nunca ouvi falar o Homem de Ferro, eu vejo o primeiro Homem de Ferro e me divirto pra caraca. Assim, já, no começo do filme já tá divertido. É, então, acho que tem um lado de ter, que tem que ter pros fãs, mas ele tem que ser uma experiência divertida pro pai que é louco pelo Jaspion levar o filho pequeno e o filho sair gritando Jaspion e Dai Leon no final do filme.
Então vamos lá. Itens necessários aí num ping-pong. Henri. Certo.
Talvez.
Luta na pedreira.
Não exatamente, mas similar.
Faísca saindo da armadura.
Essa é um pouco mais difícil. Que é isso que eu tava falando, que tem um pequeno parênteses no ping-pong, assim. A gente tem um carinho por esses efeitos, mas eu não sei se a gente, colocando ele hoje, sendo que o nosso olho hoje, não vendo 4x3, vendo no cinema, está acostumado a Marvel, DC e tudo isso, a gente começar a ver faíscas, a gente vai falar... Entendeu? Então, não sei. Eu acho que na hora de filmar mesmo, eu vou querer fazer teste de efeito. O que a gente pode trazer do efeito analógico do original, que ainda funciona hoje, e o que não. Gente, vamos tentar trazer CGI e afins, porque o nosso olho está acostumado a ver herói assim hoje em dia. Então, tem que achar um caminho visual. Assim. Se fizer os efeitos iguais aos efeitos da série de TV, vai ter uma porcentagem que vai falar nostalgia! Mas vai ter uma galera que vai falar... Porra, tosco pra caraca. Tem um caminho, assim.
Você já falou, mas precisa entrar aqui, Dylan.
Pra caraca. Se não tiver Dylan, eu não vou. Se não tiver, eu não vou.
Magaren?
Provável.
Satangos.
É outra coisa, né? Como é que tem Jasper e não tem Satangos? Então, alguma coisinha do Satangos tem que ter.
Bacana, bacana, bacana. Não, já deu uma brilhada no olho aqui.
Tem caminhos.
Você quer dar um recado assim pra galera fã de Jasper, assim, que tá, de repente, já torcendo o nariz, alguma coisa assim?
A torcer o nariz sempre vai ter, cara. Isso, eu nem me incomodo com os que torcem o nariz, porque... faz parte do processo e afins. Mas acho que mais do que torce o nariz, que eu já recebi, não só eu diretamente, mas outros canais assim, que a gente vê, tem uma galera que é muito fã e está muito animada, está muito empolgada. É, o que eu tento falar para os fãs sempre é que, como fã também, a gente tem um respeito muito grande com o material, com a infância de todo mundo, que inclui a minha infância também. Então, um filme que eu quero fazer é um filme que tanto eu hoje quanto o Rodrigo, de 9 anos, sentado depois da escola assistindo Jaspion, vai se divertir, vai ter orgulho de fazer, de assistir. Então, acho que tem uma ansiedade muito grande. Meu lado fã, que é o filme pronto anteontem na hora do almoço, mas... Ele é muito um caso de que, se ele não tiver muito bem feito, muito bacana e todo mundo muito feliz com o que a gente vai apresentar e vai levar para os fãs, é melhor não fazer. Ele é muito preciosa, ele é muito precioso essa lembrança, esse carinho que os fãs têm pelo Jaspion. O Jaspion, eu falei do Batman, do Homem de Ferro, mas acho que para a minha geração, você fala, olha, cara, Jaspion ou Batman? Jaspion. Amo o Batman. Batman é fodaço, muito legal, mas o Jaspion, cara, ele pega no coração.
Assim. É, não, eu sou suspeito pra falar.
É, aqui, né? Então... aí, entendeu? Então, assim, isso é uma responsabilidade muito grande. Assim. Então, ou a gente faz o melhor filme possível, que a gente olhe e termine de assistir ali na montagem, ou mesmo durante a filmagem, fala, caramba, isso está ficando incrível. E a gente sente isso, filmando, no meio da loucura da filmagem, no meio das 12 horas, 14 horas, 16 horas de trabalho, tem aquele momento que você fala, cara, acho que esse negócio tá ficando bom. Então, assim, ou tem isso, ou deixa quieto, deixa aí todo mundo com a memória, com amor. Então, acho que isso, para os fãs, o recado que eu tenho é esse, é calma, estamos trabalhando, e sim, estamos tendo todo o cuidado possível para deixar ele incrível, porque menos que isso é melhor não fazer. Entendeu? Agora, quem torce o nariz, fala, filme brasileiro, tipo, vai procurar o que fazer.
Legal. E tu já parou para pensar que o mundo dos heróis no cinema, ele não para em um ou dois filmes?
Claro. Na verdade, assim, todo filme que é bom, que estoura, ele pede o dois. E aí se o 2 vai bem, ele pede o 3 e assim vai. O filme de herói tem tradição super nesse sentido, comédia tem nesse sentido também, um outro drama, mas normalmente dá errado. mas o 2, o melhor do 2 é sinal que o 1 foi muito bem, né? Então qualquer conversa para um segundo filme quer dizer que a gente detonou no primeiro, então vitória, vamos ficar felizes.
Ah, pode ter um plano de carreira aí, ó. O mundo do Jaspion aí, no brasileiro.
Pô, de novo. Se aparecer essa ideia...
Jaspion Cinematic Universe.
Caramba, incrível. Qualquer conversa assim quer dizer que a gente detonou no primeiro, então é ó, ótimo sinal.
É, porque depois tem Cybercops, tem o Change.
Torava Cybercops. Nossa, torava Cybercops.
Vai vir tudo a reboque. E o Jaspion, ele não tem um filme, né? Ele teve os 40 e tantos episódios da série clássica, mas outros heróis japoneses tiveram filmes longos, Kamen Rider, todos esses. E o Jaspion não, né? Então, imagina...
É que o Jaspion, assim, ele tem um reduto brasileiro, assim, ele fez sucesso no Japão, mas onde ele estourou foi no Brasil. Sem maiores motivos, explicações, a gente amou o Jaspion, então... No fundo, o Jaspion sempre foi brasileiro, a gente não sabia. Acho que... Alguma coisa, cara. Que...
Se dizem que o Papa é brasileiro, o Jaspion, então...
O Jaspion é brasileiro. É.
E o Jaspion, ele tem muito na vertente lá da série clássica, da série, enfim. Ele tem algumas coisas que a gente bate o olho e que vê que meio que saíram do Star Wars. Aquela cena na cantina, aqueles seres... alienígenas.
O próprio Satangoso, né? Tem de meme, né? Na internet do Satangoso com o Darth Vader, tem um monte, assim.
Teremos alienígenas?
Calma, Robson, eu já falei muita coisa. Eu nem devia. Tá bom.
Outra coisa que é muito marcante é a trilha sonora. Não tem como não falar de Jaspion da trilha sonora. E hoje a gente tem bandas que fazem sucesso mundial interpretando os temas de séries japonesas, né? Tem já alguma conversa iniciada? Já pensaram nisso? Como é que está essa questão de adaptar uma nova trilha, de criar uma nova trilha, de repente envolver essas bandas, super bandas, né?
Eu acho que vai chegar esse momento, assim. Acho que tem que avançar um pouquinho mais na produção. O tema clássico é o tema clássico, né? Esse famoso cara tossiu, ele é aquele que dá o arrepio, né? Quando começa a guitarrinha, né? Então, agora, como fazer uma releitura que seja, isso é um pouquinho mais pra frente, assim. Acho que tem a ver com outras coisas.
Você escutou Sala de Vigilância. A vigília não para.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.